improviso nenhum escrito, mas eu fico sentindo falta do papel. Quero dizer para você, Mayara, que o dia de hoje, 7 de maio, é uma homenagem a você, me parece. É um dia nacional. Ih. Sabe o que é dia do que hoje? Ah. O Alvarez que gosta de efemérides? Dia do silêncio.
Vai ter o dia da porrada ainda, vou dedicar a você.
Obrigado.
Né? No dia da porrada. Será que tem isso? Vou criar. O dia Tomás Rafael do soco na cara. É isso que eu farei aqui.
Vai ser um dia zen o dia Tomás Rafael, mais ou menos.
Mais ou menos. Quem te conhece, quem não te conhece, que te compre, Tomás, aqui nesse.
Eu sou uma pessoa
bastidor.
Calma, tranquila, até começar o jogo do Corinthians ou até eu entrar no carro e pegar o trânsito de São Paulo, aí eu me transformo um pouquinho.
Ontem, então, como é que foi pra você?
Não, ontem foi tranquilo, porque a fase na Libertadores é boa, mas aí quando vira a chavinha e entra em campo pelo brasileiro, aí, exatamente, aí a tensão fica maior.
Mas teve umas tensões no campo ontem, né?
Teve atenção depois que o jogo acabou. Você tem razão, quando tem uma confusão ali, os caras vão tirar satisfação com o Hugo, que aparentemente não tinha feito nada, goleiro do Corinthians. A verdade é que o Corinthians empatou no final e aí teve confusão. Se o jogo tivesse terminado 1-0 pro time colombiano, não teria tido confusão nenhuma, teria sido uma paz, uma tranquilidade. Teve mais um caso de racismo nas arquibancadas, a gente vai falar daqui a pouco, lamentável. Enfim, mais do mesmo em gramados. Eu ia falar sul-americanos, mas nem podemos dizer gramados sul-americanos, porque infelizmente o racismo é uma praga que assola não só a América do Sul, mas também os jogos na Europa, em outros continentes, mas sobretudo na América do Sul e na Europa, Mayara.
Argentina ainda mais, né? Impressionante.
É.
E a gente tá aguardando aqui pelo final, né? Desse encontro de hoje entre Donald Trump, presidente Lula, pelo jeito estão almoçando, né?
Tá bom o papo, né? Já são mais de 2 horas de conversa.
Agora, olha só, a Casa Branca divulgou o cardápio que eles estão comendo lá, né? Você viu, ó? Entrada, salada de alface romana com jicama, ricama deve ser, laranja, abacate e molho cítrico.
Sim.
Prato principal, filé de carne grelhada, purê de feijão preto, mini pimentões doces e molho agridoce de rabanete e abacaxi.
Que
nossa,
bom, que bom.
Vou continuar com fome. Sobremesa. Poxa, sobremesa. Pêssego caramelizado de sobremesa, eu comia da minha avó.
Pô, mas deve ser bom o pêssego caramelizado da Casa Branca.
Ah, rapaz, mas era sobremesa de quando minha avó não tem sobremesa. Vai o pêssego caramelizado com no máximo um creme de leite. Torta de panna cotta com mel e sorvete de creme. Rodrigo Alvarez, o que você achou dessa sobremesa aí da Casa Branca? Boa tarde.
Eu gostei, mas eu preferia não comer. Eu acho que se eu fosse o Lula, eu não comeria. Tomaria um cafezinho, um drinkzinho. Não precisa, né? Tá bom, né?
Eu acho.
Só visitar, vai que ele passa a mão.
Então, eu não confiaria.
A rícama que você falou aí é um nabo mexicano.
Rícama. Ah, boa.
É um nabo, uma espécie de nabo.
Quer dizer que o
piorou.
Trump vai dar um nabo mexicano pro...
Oferecer um nabo pro Lula.
Muito bem. Tá bom.
Tá certo.
3 horas e 3 minutos. Você viu hoje, Alvarez, o dia da Mayara? Hoje é dia nacional do silêncio, em homenagem à nossa Mayara Basti.
Ué, então isso quer dizer que ela vai passar o jornal inteiro em silêncio?
Tem essa Não, eu vou falar mais ainda, só porque eu tô irritada.
Isso é impossível, isso é impossível.
Você tá irritada com o quê?
Com
o menu da Casa Branca, você não gostou, foi isso?
Não, primeiro foi o bullying do Tomás aqui no ar, dia do silêncio. Falei pra ele que o dia dele é o dia do soco na cara, ele vai ver só. Vai ter o dia dele também. Igual o lutador brasileiro que foi pra cima do sul-coreano lá, sou bonzão no MMA, tomou tanta porrada em 30 segundos que quase chamaram o SAMU.
Vamos às manchetes, começar o nosso...
Vamos acalmar os ânimos.
Tranquila. Vamos lá, 7 de maio, estamos no ar também no TMC News BR, o nosso canal do YouTube, link TMC pra todo o Brasil.
Pra te atualizar. Se importa pra você.
Aponta pro senador. Você não quer que eu fique em silêncio? Eu não posso ficar em silêncio, tem que falar baixo então, né? Já que é o dia do silêncio. Mas vambora, a Polícia Federal aponta que o senador Ciro Nogueira teria recebido pagamentos mensais ligados ao banqueiro Daniel Vorcaro e apresentado uma emenda elaborada pelo próprio Banco Master para ampliar garantias do sistema financeiro. A investigação da Operação Compliance Zero cita mensagens sobre repasses de até R$500 mil.
Coisa pouca, bobagem. Deputados democratas dos Estados Unidos enviam carta ao secretário de Estado, Marco Rubio, pedindo que o governo de Donald Trump não classifique o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas. Os parlamentares afirmam que a medida pode prejudicar a relação entre os dois países e dificultar o combate ao crime organizado. E a gente quer saber, Comando Vermelho e PCC deveriam ser qualificados pelos Estados Unidos como grupos terroristas? Eis a questão, hein? Você pode votar no nosso YouTube, no TMC News BR, pode participar pelo chat da nossa live, ou ainda mandar a sua mensagem, justificar a sua resposta no nosso WhatsApp 11972211001.
Tem muita coisa.
Deixa
por trás
eu fazer um ponto. Eu queria fazer um ponto e contraponto aqui.
Sim.
Eu mesmo vou fazer ponto e contraponto.
É boa.
Tá? Muito bom. Classificar como terrorista, a gente entende que é uma medida que pode levar a um combate mais duro, e a gente quer, porque a gente entende, né? Existe um limite fino entre o que eles fazem, se é terrorismo ou não é. Muitos especialistas, eu conversei com alguns esse ano naquela crise lá do Rio, né? Muitos defendem que é, outros defendem que não é terrorismo. Qual é o problema? Aí vem o contraponto. Se os Estados Unidos declaram os grupos, as facções brasileiras terroristas, eles passam a ter direito pela Constituição americana de agir.
Exato.
Contra esses grupos aqui em nosso território. Isso significa que há justificativa no futuro até para uma invasão do Brasil. Essa é a preocupação.
Resumiu perfeitamente. É esse o perigo por trás desse discurso. Parece muito legal. Nós vamos transformar em grupo terrorista. É ou não é grupo terrorista? Mas é isso. Dá passe livre para os Estados Unidos intervirem da forma como acharem melhor. E vocês percebem como que é a intervenção americana, né? Em vários lugares do mundo.
O Maduro podia dar uma palestra sobre isso pra gente.
Acho justo. Bom, e ainda hoje, aqui no Link TMC, você vai ver que a petrolífera Shell anunciou um lucro, gente, de quase 7 bilhões de dólares no primeiro trimestre, impulsionado pela alta do petróleo em meio à guerra entre Estados Unidos e Israel, né? Com os Estados Unidos e Israel, na verdade, né? Juntos. Mesmo com a queda na produção do petróleo e gás após os impactos do conflito no Catar, a empresa registra resultado acima do esperado. Sempre tem quem lucre com a guerra. Isso é assunto para Rodrigo Alvarez, logo mais aqui no Link TMC deste dia 7 de maio de 2026. Seja bem-vindo.
3:08, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o líder norte-americano Donald Trump estão em um encontro nesse momento na Casa Branca, com pautas que vão do combate ao crime organizado, como já citamos, à discussão sobre PIX e até terras raras. Direto dos bastidores dessa reunião, a Adrian de Almeida traz mais informações pra gente. Dia longo pro Adrian de Almeida nesta quinta-feira, tenho certeza. 3:08, boa tarde, Adrian.
Boa tarde, pessoal. Olha, essa reunião, a gente já adiantou ela tem uns dias, e ela é bastante esperada entre esses dois líderes, porque a relação de Brasil e Estados Unidos tem tido aí alguns altos e baixos, não somente nas últimas semanas, né, mas nos últimos meses. A gente, de fato, ouvia, às vezes, uma notícia muito boa, depois uma notícia não muito boa, e agora eles resolveram, então, ficar aí cara a cara para conversar pessoalmente mesmo. E olha, desses muitos assuntos que eles vão conversar hoje, a gente consegue destacar dois que são principais aí para os dois países. O primeiro é o combate ao crime organizado, porque o presidente Donald Trump quer, né, classificar aí facções criminosas como o PCC e Comando Vermelho como grupos terroristas. Já o presidente Lula não deseja que isso aconteça. Caso ele classifique, os Estados Unidos pode fazer uma intervenção até militar no Brasil para conseguir, então, combater. Então, o presidente Lula vai ter que ter um jogo de cintura para conversar com ele em relação a isso. Porém, a gente também tem um outro assunto que é muito de vontade, né, de destaque dos Estados Unidos, que são as terras raras. A gente teve aqui no Congresso Nacional a aprovação do projeto de lei que fala sobre esse assunto, né, que destaca algumas regras sobre a exploração desses minérios críticos. E os Estados Unidos tem uma mineradora de lá que já comprou a brasileira Serra Verde por 2,8 bilhões de dólares. Então já pode começar a explorar esses minérios aqui. Então ele tem um destaque gigantesco financeiro, né? Então o presidente Lula levou para essa viagem o ministro da Justiça, Wellington César Lima e Silva, para falar sobre o combate ao crime organizado, e também o ministro da Fazenda, Dario Durigan, para também ajudá-lo nessa questão de terras raras. Então, hoje, agora, né, já estão conversando, vai ser, de fato, uma conversa bastante produtiva para esses dois países, e a gente daqui de Brasília segue apurando todas as informações.
Vamos ver se vai ser produtiva, né? Vamos esperar, hein? Que eu acho que tem que saber o que, que vai sair de lá, porque aquele encontro na Casa Branca ultimamente tem sido um lugar de imprevistos. Ninguém sabe o que pode acontecer. Eu espero que você tenha razão, Adri, mas a pauta é boa. Sim. Vamos ver se ela resulta em fatos positivos para nós, né?
É isso.
Exatamente.
Tem a melhor informação vindo de lá.
Muito bem. Se não vira uma coisa simplesmente blasé, um encontro protocolar, como disse o Alvarez, as pautas são boas, são importantes, são pertinentes. Vamos ver se daí teremos algum resultado prático, positivo ou não, para o Brasil e também para o lado norte-americano. Sabe o que vai ficar mais caro agora, já agradecendo o nosso Adrian de Almeida? O McDonald's. O Adrian acho que tem cara que curte um McDonald's, de vez em quando um hambúrguer. Ela gostou, né?
Muito
bem.
Eu gosto, hein?
Quem não, né? Quem nunca? A rede confirmou que deve aumentar alguns Ótimo! Preços ainda esse ano, Calil, por causa da alta da inflação e dos impactos da guerra entre Estados Unidos, Israel e Irã no mercado de energia. A gigante do fast food diz que o conflito no Oriente Médio elevou custos de transporte, combustíveis e alimentos, pressionando toda a cadeia de produção. A informação foi dada por Lauren Schultz, presidente da empresa no Reino Unido e Irlanda. Mesmo falando em reajustes pequenos e controlados, a rede admite que acompanha com preocupação a alta do petróleo e dos alimentos, enquanto os consumidores enfrentam um orçamento apertado. O McDonald's afirma que vai manter opções mais baratas no cardápio, mas o caso mostra como a tensão internacional já começa a pesar até no preço do fast food e no bolso de quem consome no dia a dia. Eu engoli aqui a notícia que seria lida pela Mayara, acabei de perceber, em homenagem ao Dia do Silêncio, mas tá bom, porque você tem os dados aí do Big Mac, até para o Alvarez comentar.
Antes de chegar no Big Mac, posso acrescentar? O Big Mac vai ser o fim da conversa, vai ser super divertido isso aí.
Bora lá.
Interessantíssimo. Mas só para acrescentar aí, o McDonald's está falando em começar, aparentemente, os aumentos pelo Reino Unido, porque lá a inflação está subindo mais do que o esperado, e essa inflação está totalmente conectada com essa guerra, como você falou aí, né, Tomás? A questão do petróleo. Isso. O Big Mac, ele tem, como qualquer produto que tem muitos elementos, ele tem ingredientes de todos os setores da economia. Tem locação de imóvel, que pesa no Big Mac, tem transporte. A gente sabe que tudo é afetado, né? Tudo que acontece na economia poderia afetar o preço do Big Mac. Mas olha que interessante, o McDonald's sempre teve uma tentativa de segurar esses preços muito. E eu estava vendo um dado que é interessante, que em 2022, isso é tudo sobre o Reino Unido, eles aumentaram lá o cheeseburger pela primeira vez em 14 anos. Então, aumentar um preço de um produto dentro do McDonald's é para a rede McDonald's algo muito sensível, muito grave, porque qualquer erro nessa precificação pode afastar os consumidores. Então, é realmente um fato que chama muita atenção quando o McDonald's diz, olha, não está dando, vou ter que aumentar os preços.
Sim, e aí a gente lembra, até o Alvarez lembrou mais cedo aqui na nossa reunião, do Big Mac Index, né? Que ele é muito importante para, enfim, ele é um termômetro. Chega a ser até um termômetro econômico dos países, né? E o índice de 2026, que saiu agora, esses tempos atrás, ele é baseado nos preços de 2025. E aí você falou de Reino Unido, né, Alvarez? O preço do Big Mac no Reino Unido caiu 1% de 2024 para 2025. Agora deve aumentar, mas enfim.
Eles diminuíram porque teve uma crise lá em 2024, eles viram os consumidores se afastando e resolveram dar uma baixada.
Mas foi uma baixadinha.
Foi algo pontual.
De nada. Mas olha só, o Big Mac mais caro, o que, que é o Big Mac Index? Nem expliquei direito. É o preço de um Big Mac nos países. Então, o mais caro hoje é na Suíça, $7.99 o sanduíche. A alta de 2024 para 2025 na Suíça foi de 38%. Nossa. Aumentou muito o preço.
Dá R$40 aí, mais ou menos, esse Big Mac suíço.
E aí vem, né, em seguida, os dois próximos colocados. A Suíça, a gente sabe, país ali, europeu, primeiro mundo, enfim, né. O segundo país mais caro é a Argentina, gente. a $6.95 no Big Mac.
Aí...
Uma alta de 20%, Alvarez.
É, aí não, aí a questão da crise econômica toda da Argentina, a inflação que o Milei começou parecendo que ia controlar, deu uma segurada. Eu estive lá no começo do governo Milei, me lembro que havia um certo otimismo com o governo do Javier Milei, porque ele tinha de fato dado um choque na economia. Mas agora os anos se passaram, ele está numa crise terrível. Ele teve 30 pontos percentuais de queda na popularidade dele. Isso se reflete justamente porque a economia vai mal. E aí você vê, né? O Big Mac caríssimo. Como é que o argentino, num país que vai tão mal, pode pagar por isso? Isso é um grande reflexo da crise econômica argentina.
Exato. E aí vocês me perguntam, provavelmente vão me perguntar. E no Brasil? $4.03. E, gente, a redução, teve uma redução de preço de 2024 para 2025 de 30%. Segundo o Big Mac Index, olha, ele caiu 30% o preço do Big Mac aqui no Brasil, $4.03, bem diferente ali dos $7.99 da Suíça.
Agora, toda vez que eu vou no McDonald's, eu sinto que aquele lanche, o número 1, tá mais caro do que tava, tipo, alguns meses. Me estranha. E também me estranha essa informação do aumento de 38% na Suíça. Vou até pesquisar para tentar entender por que um sanduíche na Suíça de um ano para o outro.
Vou até cancelar essa viagem que eu ia fazer para a Suíça no fim de semana.
Caramba!
Vou cancelar essa viagem para a Suíça. Tá muito caro o Big Mac, não vou mais para a Suíça.
Então você não vai pegar seu Uber pra Suíça, né? Não vai ter jeito. Mas isso,
de qualquer forma... Mas não cancela o Uber, não.
Não cancela o Uber, porque agora vem o primeiro bloco da Rádio Uber. Dois hambúrgueres, alface, queijo mole, especial,
cebola, picles, o pão com gergelim. A Rádio Uber tá de cara nova pra você entrar no jogo pra vencer. Rádio Uber, sempre em campo com você.
Motorista parceira, escuta só o que eu tenho pra te falar agora. Você já pensou em ser a inspiração de um pagode? Ouvir sua trajetória, sua história com a Uber virar música? Seria bem legal, né? Pois é, no novo quadro Histórias Musicais, a sua história como parceiro e parceira da Uber vai ser cantada pelo grupo de pagode 5 Estrelas, que é formado por motoristas parceiros da Uber. A Uber sabe muito bem como é o seu dia a dia dirigindo com o aplicativo. Por isso, vai contar essa história num pagode de respeito. Para participar é fácil. Mande agora mesmo a sua história com a Uber no nosso WhatsApp exclusivo, que é o 11 95321 0083. Aquele relato que você viveu como motorista parceiro vai se transformar em música. E depois é só sintonizar na Rádio Uber TMC de segunda a sexta, entre 3 e 4 da tarde, para ouvir Histórias Musicais, o quadro da Rádio Uber que faz sua vida virar música.
Para entrar em campo, você precisa estar preparado. A gente escutou nossos craques e a Rádio Uber tá com mais informação e conteúdo útil para quem roda pela cidade. E pode ficar ainda melhor com a sua participação. Participe pelo WhatsApp 11 95321 0083, que vamos responder as suas dúvidas e sugestões. Estamos juntos de segunda a sexta aqui na TMC. Rádio Uber, sempre em campo com você. Na Rádio Uber TMC, acelera e prospera, com Thiago Godoy.
A vez agora é do Thiago Godoy falar pra gente aqui no quadro Acelera e Prospera sobre conhecimento financeiro. Bora ouvir.
Fala, motorista! Você sabe exatamente para onde está indo o dinheiro das suas corridas? Você trabalha tanto, né? Roda a cidade inteira, faz de tudo para aumentar os ganhos, mas no fim do mês parece que o dinheiro simplesmente some. Você já sentiu isso? Autoconhecimento financeiro é muito mais do que anotar quanto entra e quanto sai. É você entender por que você gasta. Quanto do que você ganha está indo para o combustível e para as contas da casa? Será que dá para organizar melhor e garantir um respiro no fim do mês? Olha essa dica. Anote seus gastos da semana, veja onde você pode economizar e tenta guardar uma parte do que sobra. Mesmo que seja pouco, já é um começo. Dirigir sem destino não faz sentido e com o seu dinheiro também não. Então planeje, controle e leve a sua vida financeira para onde você quer chegar.
E Esse foi o quadro que fala de finanças, o Acelere e Prospera, com o nosso papai financeiro, Thiago Godoy, aqui na Rádio Uber TMC.
Se liga aí, passageiro.
Se liga aí, passageiro. Não desça a bola fora. Ô, passageiro, que bola fora deixar o motor esperando, hein? Assim é cartão amarelo. Se você sabe que o lugar é ruim de parar para embarcar, é melhor ir para um ponto de encontro melhor. A rua tá esburacada? Anda um tiquinho até a esquina. Rua estreita de mão dupla? Procura um recuo. E se for área de risco? Avisa no chat e já fica ligado. Facilita para você e pro motorista. A Uber conta com a sua parceria.
Link TMC. Quem escuta, sabe.
Breaking News aqui na TMC, a gente traz informações ao vivo, que acabaram de acontecer, do encontro entre Donald Trump e o presidente Lula. Fala, Sandro Badaró.
Cerca de 3 horas de encontro e nada foi divulgado até o momento. Uma situação, uma agenda bastante incomum até aqui. Normalmente, lembrando, quando tem um tipo de evento bilateral desse tipo, uma visita à Casa Branca, os presidentes falam primeiro com a imprensa e depois acontece o encontro a portas fechadas. Até o momento que se tem de informação, a equipe do presidente Lula solicitou o contrário, que eles falassem primeiro a portas fechadas e depois falariam com a imprensa. Mas isso acabou não acontecendo. E foram para o almoço e em seguida o presidente Lula deixou a Casa Branca. Não, até o momento, não temos informação de qualquer pronunciamento conjunto dos dois presidentes, o que é bastante atípico. Há pouco também a assessoria do presidente Lula informou que ele deve falar na Embaixada do Brasil em Washington. E há então a expectativa de que o presidente brasileiro falará sozinho, ao lado, claro, dos ministros que estão com ele, mas não devemos ter então esse momento em que os dois estão ali no púlpito, dentro da Casa Branca, que é muito simbólico, com os presidentes dos Estados Unidos e do Brasil, destacando o que foi discutido nessa reunião. Nenhuma informação da reunião até o momento vazou, não há nenhuma declaração. Então, resumindo, é isso, bem atípico. Não há, até agora, um pronunciamento conjunto dos dois presidentes. Foi cancelada a fala dos dois presidentes na Casa Branca, que estava prevista para 12:15, no horário de Brasília, e após uma reunião a portas fechadas por mais de 3 horas. A informação oficial agora é de que Trump e Lula não vão atender a imprensa. O motivo alegado acabou de chegar aqui é de que a reunião foi mais extensa que o esperado. Lula deve falar sem Trump ao lado na Embaixada Brasileira em Washington.
Liga o microfone, Alvarez. Aí, pois não.
Preocupante a notícia que o Sandro traz pra gente aqui, porque cancelar uma entrevista coletiva, mesmo que o encontro atrase, também não é muito normal. A alegação de que o encontro se estendeu não parece muito razoável, porque sempre há previsão de que isso possa acontecer. E o momento em que os dois presidentes falam em conjunto é muito importante no encontro desse, faz parte do encontro, ele sela o encontro. Chama atenção, o Sandro trouxe aí o pedido do governo brasileiro para que o encontro fosse a portas fechadas primeiro. Isso lembra um pouco o que fez recentemente o Rei Charles da Inglaterra, que disse que também não queria nem câmeras. A gente até viu alguma imagem, né, que foi divulgada do encontro, mas não teve imagem com som, assim como não teve na visita do Rei Charles. E tudo isso, né, no caso do Rei Charles, foi uma preocupação com o tipo de conversa que poderia acontecer diante das câmeras, com medo de que se tornasse um show aquele encontro. O presidente Lula, de certa forma, se privou disso. Agora a gente precisa saber, nesse encontro lá, que ele vai falar com a imprensa agora na embaixada em Washington, se ele vai trazer boas notícias ou se esse cancelamento da entrevista conjunta se deve a algum fracasso nessa conversa. A gente precisa saber.
A gente tem imagens do encontro, evidentemente não vídeos, mas fotos, aparentemente o semblante positivo, né? Sorridente dos dois chefes de Estado. Também não sei se esse aperto de mão com os sorrisos aconteceu
antes. Mas se essa foto que divulgaram aí é de hoje.
Será?
Então tá mais novo aí nessa foto.
Ah, não sei. Não
olha,
sei.
Essa, tem outra, né? Essa tem foto outra? Foi postada pelo próprio Lula, tá, gente? Foi uma foto postada pelo próprio
hoje,
Lula.
Ser, claro. Postada hoje.
Postada então, hoje então, pelo próprio Lula nas redes sociais dele.
Não sei se é inclusive... antes ou depois da reunião, depois do encontro, a foto, mas depois da conversa, né? O encontro já está acontecendo, evidentemente, como já estava acontecendo, como mostra a foto.
O que começa já a circular aqui, pelo menos no X, né? Que a gente sempre tem o X ali como a. Enfim, né? Como.
Um termômetro.
É um termômetro. E as primeiras informações começam a chegar ali pelo X. O Trump, Donald Trump, teria dito que esse encontro ali com o Lula. Foi muito bom, aliás, e que o Lula é muito dinâmico. Isso teria dito ali o Donald Trump, é o que está se dizendo aqui no X. Então a gente ainda está aguardando esse pronunciamento do Trump ali na embaixada brasileira.
Agora, o Sandro não falou se o Lula almoçou, não. Deu tempo dele almoçar, Sandro?
Sim, tivemos até o cardápio divulgado.
Que eu achei um absurdo.
Filé grelhado, purê de feijão, pêssego.
Não, pêssego em calda, você serve. Sobremesa. Não, pelo amor. Na sua avó não te servia quando não tinha outra sobremesa? Era isso.
Exatamente. Deixa eu trazer agora a informação importante. O presidente Donald Trump, a gente começa a trazer algumas declarações. Segundo a Reuters, o presidente dos Estados Unidos disse o seguinte... que discutiu vários tópicos, incluindo comércio, especificamente as tarifas, em uma reunião com o presidente brasileiro. Segundo Trump, diz aqui a Reuters, o encontro com Lula, abre aspas, foi muito bom. São os primeiros tópicos, tá? A gente tem agora a informação também de que representantes dos dois governos têm reunião agendada para discutir alguns elementos-chave. Então, o que sai desse encontro, as primeiras indicações, os representantes, ministros, por exemplo, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, tá lá acompanhando o presidente Lula. O Scott Bessent, o colega dele nos Estados Unidos, também está acompanhando essa comitiva. Então, a gente deve ter alguns encontros, na verdade, agora sim. Outras reuniões serão agendadas nos próximos meses. Essas informações estão saindo agora. Alguns tópicos foram discutidos. Segundo Trump, a reunião foi muito boa e novos encontros serão agendados. Ainda pode ser que a gente tenha algum nesse dia de hoje ou amanhã nos Estados Unidos e outras reuniões nos próximos meses.
É isso, foi isso que o Sandro falou, tô lendo exatamente isso que o Donald Trump colocou na Truth Social, né? Faz 5 minutos ele postou, 5 minutos mesmo, que ele acabou de concluir essa reunião, né? Tópicos como comércio, tarifas, que foi muito bem. E é isso, os representantes estão marcados aí para se encontrar para discutir outros pontos-chave ali em outras reuniões também.
Isso que o Sandro falou, que você comenta agora, é muito importante, evidentemente, que todas as atenções se voltam para o encontro dos líderes, dos chefes de Estado, Alvarez. Mas o que acaba sendo resolvido mesmo é o que é discutido posteriormente pelos representantes, por ministros, por líderes de governo, enfim, são essas as pessoas que vão colocar as cartas na mesa e que vão trazer, evidentemente, algum resultado por parte ou posterior a esse encontro. Me chama a atenção também.
Sem dúvida, né, Tomás?
Sem dúvida.
Não, é um encontro aí, ou um encontro de chefe de Estado, ou é para abrir negociações e abrir conversas, ou ele é para fechar e apertar a mão. No caso de agora, a gente sabe que foi para abrir alguns temas que são muito importantes para o Brasil, são de interesse também dos Estados Unidos, especificamente o das terras raras, que é um tema que certamente esteve à mesa, mas agora é claro que ministros e assessores vão ter que discutir e definir o que vai virar de fato uma ação concreta, uma ação conjunta, um acordo, algo que venha a ter consequências no futuro, e depende tudo isso, claro, do que vem nos próximos dias, ou, como vocês já disseram aí, semanas e meses, inclusive.
É isso aí.
E Lula pode falar a qualquer momento, viu, gente? A gente aguarda as palavras do presidente Lula, a gente está acompanhando, é claro, o TMC aqui o tempo todo de olho, para saber mais detalhes do que foi discutido. Não se sabe também se essa questão de transformar a PCC e Comando Vermelho em grupos terroristas foi uma delas, né? Uma dessas questões que foram discutidas ali nesse encontro entre os dois. Mas pela foto que foi postada, eu não sei se é do fotógrafo do Lula, né? A foto que foi postada, o Ricardo Stuckert. Mas é uma foto realmente que mostra os dois muito de bom humor, um sorriso que me pareceu sincero.
E foto que já está viajando pelo mundo, é a terceira foto em destaque no site, por exemplo, da BBC, do portal inglês, enfim, os portais, jornais europeus também dando bom destaque, razoável destaque para esse encontro, Alvarez.
Tem que saber se é foto na chegada ou na saída, né? Uma coisa é foto quando chega com sorriso, tem que saber se saiu com sorriso. Foto que está no New York Times mostra o presidente Lula discursando praticamente no estilo Lula, com as mãos, né, mexendo bastante, e o Trump atento ao que o Lula está dizendo. Vamos ver se o clima de sorriso que aparece nessa foto, que parece ser da chegada, continua no final. Esperamos que sim, porque se for, é porque tem boa notícia para o Brasil.
Não, e assim, se for uma foto depois do almoço, também pode ser uma boa foto, né? Que você tá com a barriguinha cheia, tá ali feliz, né?
Tem isso também.
O sorriso fica um pouco mais natural.
Muito bem, eles tiraram a foto na frente ali de um muro onde aparecem os quadros com as fotos dos presidentes norte-americanos. Se eu não me engano, atrás deles, na foto que a gente vê agora, a própria foto do George Bush, do Donald Trump. Mas numa foto anterior, é o primeiro dos presidentes norte-americanos, a foto do George Washington, iniciando a relação de quadros. Vamos lá, 3:31, Mayara.
A Polícia Federal cumpriu mandados de busca na casa do senador Ciro Nogueira, em Brasília, em mais uma fase de uma investigação que apura suposto favorecimento a interesses privados. A operação foi autorizada pelo ministro do STF, André Mendonça, e quem acompanhou tudo foi a repórter Rafaela Soares, em Brasília.
Agentes da Polícia Federal fizeram buscas na casa do senador Ciro Nogueira, em um bairro nobre de Brasília. Durante a ação, uma pessoa que passava pela rua foi chamada para acompanhar o trabalho dos policiais. Horas depois, os agentes deixaram o local, levando documentos, computadores e carros de luxo da residência. De acordo com a PF, o senador teria usado o mandato para favorecer interesses privados em troca de vantagens financeiras, como o pagamento mensal de até R$500 mil e benefícios pessoais. A investigação também cita uma emenda apresentada por Ciro para ampliar a cobertura do Fundo Garantidor de Crédito, o chamado FGC, de R$250 mil para R$1 milhão. De acordo com a PF, o texto teria sido elaborado pela assessoria do Banco Master e reproduzido integralmente pelo senador. O advogado Antônio Carlos de Almeida, conhecido como Cacai, que representa o parlamentar, comentou a operação.
Mas há uma estranheza, porque, claro que foi uma surpresa, ter uma medida de busca e apreensão com base, até onde podemos ver, claro que nós não temos o conhecimento completo da investigação, agora que nós vamos fazer o pedido. A próxima medida é pedir acesso a tudo que está aí lá. Nós apenas tivemos acesso à decisão do ministro André, nós respeitamos, evidentemente. A busca e apreensão foi absolutamente respeitosa.
Nessa mesma fase, o primo do banqueiro Vorcaro, Felipe Vorcaro, foi preso em Minas Gerais. Ele seria a peça-chave no chamado núcleo financeiro do grupo.
Obrigado, Rafaela. Agora três horas. Pois não, Alvarez.
Não, se a gente tem que partir, vamos. Senão eu só ia comentar que tem uma preocupação que surge aí. É porque essa questão com o senador Ciro Nogueira, ela resvala na possível campanha, candidatura do Flávio Bolsonaro, que pensa em ter um vice do partido do qual o senador é presidente. Então, isso já está fazendo mexer lá dentro da campanha que se prepara para se tornar uma candidatura do Flávio Bolsonaro, para saber, vamos continuar com o PP na nossa chapa? Vamos continuar também com a União Brasil? Tem também o Antônio Rueda, que pode também ser alvo de uma investigação. Ou seja, agora, antes a gente tinha ali do lado do Lula, o Ricardo Lewandowski, que acabou envolvido com o Master. Temos também o líder no Senado, Jacques Wagner, também com envolvimento com o Master. Agora aparecem envolvidos do outro lado, da campanha do PL, do Flávio Bolsonaro. Então a questão agora é entender como é que Flávio Bolsonaro e sua equipe vão administrar esses acontecimentos. Se eles afastam o PP para não serem contaminados por isso, o que parece um caminho possível para eles agora.
Você vai ter a chance de fazer, inclusive, se quiser, uma pergunta sobre isso para o nosso entrevistado que já está na linha com a gente, gentilmente aceitou atender a TMC, o deputado federal Alberto Fraga, do PL do Distrito Federal. A gente convocou aqui o deputado federal para repercutir. Perfeito. A notícia do Ciro Nogueira, do PP. Como é que você recebeu essa informação logo cedo, deputado. Acusações muito sérias, né, contra o Ciro Nogueira. Boa tarde, deputado Alberto Fraga.
Boa tarde a todos vocês. Na verdade, eu recebo com muita tristeza, também porque eu conheço o senador Ciro Nogueira. Agora, confirma-se os rumores. Havia rumores do envolvimento do PP através do Ciro Nogueira, como há também do Antônio Rueda. Agora, isso não atrapalha absolutamente nada a campanha do Flávio Bolsonaro. Até mesmo porque partido político é uma coisa, os integrantes do partido é que deve responder individualmente pelas suas condutas. O partido não pode pagar o preço, né, de ter um integrante seu envolvido em corrupção. Então é um fato lamentável, mas que eu acho que ainda tem muita coisa para acontecer. É engraçado como até agora não saiu a prisão do ex-governador do Distrito Federal, porque o banco BRB é um dos maiores envolvidos nessa questão do Banco Master. Foram 16 bilhões jogados na lata do lixo, que foi parar nos bolsos do picareta Daniel Vorcaro, e até agora não se chega ao ex-governador Ibanez Rocha. Por isso, vamos aguardar mais um pouco. Acho que agora começa-se a dar nomes aos bois. E é a partir de agora que a Compliance Zero vai começar verdadeiramente a mostrar a cara.
Alvarez, deputado só Alberto um segundo, só para eu deixar aqui claro, gente. Sim. Que mais cedo, a gente, como aqui a gente sempre faz, né, na TMC, no Link, enfim, sempre dando espaço para os dois lados comentarem, né, a gente está aqui com o deputado, mas mais cedo a gente ouviu aqui na TMC, sobre esse caso, o Zaratini, né, o Carlos Zaratini, deputado federal pelo PT de São Paulo, que inclusive classificou o episódio como, abre aspas, o escândalo do Bolsomaster. Se quiser ver o que disse, né, ler o que disse aqui o Carlos Zaratini em entrevista à TMC mais cedo, tá lá no nosso site tmc.com.br. Fala, Varese.
Não, ia perguntar ao deputado Alberto Fraga, o senhor disse que não impacta na campanha. Certamente o Flávio Bolsonaro não tem nenhuma relação com isso, não tem impacto sobre ele, mas impacta a maneira como vocês vão trabalhar essa candidatura. Por exemplo, a candidata parece que vai ser uma mulher, aparentemente são cotadas duas mulheres do partido dele. Isso mudaria? Vocês desejariam não se associar tão fortemente ao PP? Procurariam um vice ou uma vice em um outro partido, mesmo que o senhor diga que não é o partido, é uma pessoa? Ele é o presidente do partido. Pode isso resultar numa mudança de visão de vocês para a campanha?
Olha, eu não tenho essa autonomia para decidir sobre a questão da, vamos dizer assim, dos caminhos da candidatura do Flávio Bolsonaro. Agora, o que eu acho é que não vejo nenhum problema em escolher alguém do PP. Olha, vejam quantos deputados e senadores existe no PP. É um quadro que está tendo esse problema. Então, os demais parlamentares, eles têm a sua vida, vamos dizer assim, até que prove o contrário, de vida ilibada. Agora, eu, no meu entender, é uma parceria, o partido, é uma parceria muito importante, e a gente sabe que se a gente não pegar e fizer essa aliança com o PP, o PT com certeza vai fazer. Então, a gente sabe que as eleições passadas o PT só ganhou porque teve o apoio do Centrão. Nós não podemos abrir mão dessas alianças, evidentemente que ressalvado com algumas restrições de alguns integrantes. Nós temos nomes muito bons dentro do Partido Progressista que poderão sim compor uma chapa majoritária aí para a presidência da República.
Deputado Alberto Fraga, uma pergunta agora um pouquinho mais subjetiva para o senhor. Agora há pouco o senhor disse que é importante que aos pouquinhos a gente comece aí, ou alguém comece, a situação comece a dar nome aos bois. O senhor sente um clima diferente em Brasília, um clima de apreensão entre deputados, seja da oposição? Brasília vive um clima de apreensão nesse momento, deputado?
Sem sombra de dúvida. Os rumores que tinha dentro dos corredores, pelos corredores, é que haveria senadores envolvidos, ex-governadores, ministros, né? Resta saber se o delator vai ter coragem para fazer a delação que deve ser feita. Não adianta fazer também pela metade. Não adianta só jogar essa corrupção no colo dos políticos, que a gente sabe que o Poder Judiciário também está envolvido nessa questão. Então, apreensão total. Apreensão tanto total. Se fala muito, agora, né, pelo menos já começa a aparecer algumas coisas. Infelizmente, o nome do Ciro Nogueira já vinha sendo cogitado há um bom tempo. Hoje, aparecem algumas provas. Eu espero que apareça mais provas contra alguns políticos. Isso tem que acabar no Brasil. O Brasil é um país muito rico, porque o que se rouba desse país e o país continua com dinheiro é uma coisa impressionante. Então, tem que ir a fundo, a Polícia Federal tem que apurar e o ministro André Mendonça tem que realmente ser rígido com relação a essas apurações.
Muito bem, quero muito agradecer aqui a presença, a entrevista do deputado federal Alberto Fraga, do PL do Distrito Federal, sobre as investigações da Polícia Federal que revelaram aí que o senador Ciro Nogueira do PP recebia pagamentos mensais recorrentes, teria inclusive instrumentalizado o mandato para apresentar emendas regidas pelo próprio Banco Master. Deputado, obrigada, viu, pelos esclarecimentos e por estar aqui com a gente hoje no
Eu que agradeço. Obrigado. Agradeço, um abraço.
Obrigada.
3:41, noticiário local chegando, as principais informações da sua cidade, da sua região no Link TMC.
Transamérica agora é TMC. Quem escuta sabe.
Curitiba, ouve a TMC. Curitiba sintoniza 100.3.
A melhor oferta Ford é na Slaviero. Territory e Bronco, taxa zero e Fipe no seu usado. Ranger V6 Limited e Ranger XLT, taxa zero ou Fipe no seu usado. F-150, taxa zero e bônus na avaliação do seu veículo. Slaviero, a força Ford em Curitiba e região. Avenida Kennedy, próximo ao Shopping Palladium. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Virgínia, a vida no seu tom.
Cuide do seu coração e marque um gol para a sua saúde.
Hospital Costantini, seu coração é a nossa vida. 3013-9000.
Dinheiro TMC. Ajudamos você a se tornar investidor. Sábado, 9 da manhã. Quem escuta, sabe. TMC.
Opinião é alimento, fonte de energia e símbolo do nosso Paraná. Mas fique ligado, na coleta do pinhão, muita atenção à distância da rede de energia. Chegar perto dos fios é perigoso e pode causar acidentes graves. Garanta sua segurança e observe bem a distância da fiação de energia elétrica. Evite acidentes. Conheça as dicas Energia Segura Copel no nosso canal do YouTube. Copel, pura energia.
Teu carro está
que você usa todo dia e nem percebe. Tá no celular, no carro, no streaming, na caixinha Bluetooth, no trabalho. Aquela música que tocou? Rádio. A notícia rapidinha? Rádio. O gol narrado gritando? Rádio. Sim, você já escuta rádio. Ele tá em todo lugar, trazendo música, entretenimento, notícia e esporte, sem pagar nada, sem complicação. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bet e a App.
Man at Work em Curitiba, 12 de maio no Iglu Super Hall. Ingressos no Ticketmaster. Apoio TMC Curitiba.
Eu sou Brian Valença e te faço companhia nos blocos locais aqui da TMC.
Eles estão aqui, estão com a gente na TMC Curitiba. A melhor, a mais bem informada, a mais ágil, a mais famosa do Brasil.
Eu sou Angelis Fayer, sigo na sua companhia.
São tantas qualidades que para gravar essa chamada, vamos deixar eles mesmos falarem deles mesmos.
Não estou sozinho, pelo contrário.
Também com a Isabela Miranda. Hoje eu já vi a Isa se indicar para lá, de lá para cá, liga para um.
Sempre em busca das prioridades, das notícias que importam.
Com o Leonardo Gomes, que desde cedo tá por aqui trazendo as principais notícias.
Com a companhia também do Felipe Armata.
É, a gente traz informações também, a gente, um caso que a gente vem trazendo.
Paraná TMC, de segunda a sábado, 10 da manhã.
Transamérica TMC.
3:44, 3:44, Transamérica agora é TMC, você está em 100.3. Eu sou o Brian Valêncio e te faço companhia na próxima hora, trazendo todos os detalhes, tudo que é importante para você saber aqui na nossa região, aqui no nosso estado. Inclusive, começamos com a previsão do tempo. Curitiba registrando a máxima prevista para hoje, 25 graus. Nesse momento, sol que aparece aqui na região da capital, mas de acordo com o CIMEPAR, o tempo tá um pouquinho instável em algumas partes aqui do nosso estado, claro, com o predomínio do sol e aí a melhora, né, nesse tempo. Principalmente daqui até o final de semana, o tempo permanece com essas características, mais estável, mas também acima dos 25 graus. Essa é o que diz o CIMEPAR, né? Essa definição para essa tarde diz que faz calor aqui, com máxima, inclusive, de 30 graus em vários setores. Porém, lá no nosso oeste, onde a temperatura é mais alta, a gente encontra rajadas de vento e aí também na região norte e noroeste, ou seja, o interior com uma temperatura mais elevada, mas também com bastante vento. E no final da noite, o avanço gradual de uma frente fria chega aqui no sul do nosso país, naturalmente também atingindo o Paraná. E aí vem com isso o retorno das instabilidades com previsão de chuva ao longo da madrugada de hoje.
Churrasco com Seara, já começa ganhando.
É isso aí, Galvão. E com Seara, você já pode ganhar no aquecimento. É a promoção, a regra é clara. Churrasco é Seara.
Comprou R$30 em produto Seara.
Cadastrou.
E pronto. É vale churrasco toda hora. Uma TV todo dia. É R$1 milhão em jogo.
Quer mais? Comprando a linha churrasco, você dobra suas chances de ganhar.
Pode ir, Sonaldo.
A regra é clara. Churrasco é Seara.
A Rádio Uber tá de cara nova pra você entrar no jogo pra vencer. Rádio Uber, sempre em campo com você. Uber Responde.
Gente, agora tem Uber Responde com as perguntas sobre o aplicativo da Uber que são respondidas aqui. E para participar é só mandar sua mensagem de texto ou áudio no nosso WhatsApp 11 953 210083. O parceiro Henrique de Belo Horizonte perguntou, abre aspas, a taxa da Uber para Uber Moto é a mesma para os carros? Como funciona e quais as diferenças? Fecha aspas. A Bárbara, do time da Uber, vai responder agora.
Oi, Henrique, obrigada pela pergunta. Sim, todos os produtos têm uma lógica semelhante para o cálculo da taxa da Uber. Lembramos que ela é variável viagem a viagem, inclusive dentro de um mesmo produto. Mas uma coisa é certa, tá? A maior parte sempre vai para o motorista.
Continuando com o Uber Responde de hoje, temos a pergunta do motorista parceiro da Uber de São Paulo, o Diogo. Abre aspas. Se eu me envolver em um acidente, o que posso fazer nesse caso? Fecha aspas. A Yasmin, do time de operações da Uber, respondeu.
Oi, Diogo, tudo bem? Obrigado pela sua pergunta aqui no Uber Responde. Para que você possa alertar a Uber sobre um incidente, basta acessar as configurações da viagem, ir em ajuda, segurança e reportar incidente de segurança. A partir disso, uma equipe especializada entrará em contato para saber o que mais aconteceu. Você também pode ir em menu, ajuda e agendar um atendimento em um dos nossos centros de atendimento presenciais, onde um agente poderá auxiliá-lo de forma mais detalhada.
A pergunta agora é do motorista parceiro Arley. Ele dirige com a Uber no estado de São Paulo. Abre aspas. Como funciona o seguro para acidentes oferecidos pela Uber? Fecha aspas. Mais uma vez, a Yasmin respondeu.
Oi, Arlen, obrigado pela sua pergunta. Garantir sua tranquilidade e proporcionar mais segurança enquanto você viaja utilizando o aplicativo da Uber é a nossa prioridade. Caso ocorra algo inesperado, estamos preparados para proteger você e a todas as pessoas que utilizam a nossa plataforma. Por isso, contratamos um seguro que te protegerá enquanto você estiver realizando viagens com o aplicativo da Uber. E a cobertura da Chubb, ela inclui despesas médicas hospitalares em caso de acidente ou, num caso mais grave, cobertura de invalidez permanente, entre outras coberturas que garantem a sua proteção. Este seguro cobre os motoristas parceiros desde o momento que se deslocam para buscar o usuário e também os usuários a partir do momento de embarque da viagem até o momento que esta é encerrada. Para você saber mais, basta acessar t.uber.com/seguro nas viagens.
11 953 210083. Esse é o número do WhatsApp para sua participação aqui no Uber Responde. Faça sua pergunta que o time de operações da Uber vai responder.
Para entrar em campo, você precisa estar preparado. A gente escutou nossos craques e a Rádio Uber tá com mais informação e conteúdo útil para quem roda pela cidade. E pode ficar ainda melhor com a sua participação. Participe pelo WhatsApp 11 953 210083, que vamos responder as suas dúvidas e sugestões. Estamos juntos de segunda a sexta aqui na TMC. Rádio Uber, sempre em campo com você.
E aí, motorista parceiro e parceira, já pensou em ver sua história com a Uber virar um pagode? No novo quadro Histórias Musicais, o grupo de pagode 5 estrelas vai cantar as poucas e boas que você vive no dia a dia com a Uber. Manda agora mesmo a sua história pro nosso WhatsApp da Rádio Uber, 11 953 210083. Depois, é só ouvir a TMC de segunda a sexta, entre 3 e 4 da tarde, para escutar sua trajetória cantada num pagode. Histórias Musicais, sua vida vira música aqui, na Rádio Uber.
Nossa parceria dá de goleada. Rádio Uber, sempre em campo com você.
Link TMC. Quem escuta, sabe.
3:51, o Link TMC segue repercutindo o mandado de busca e apreensão em nova fase da Operação Compliance Zero, que teve hoje como alvo o senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí. A gente conversa agora com o advogado criminalista Eduardo Maurício, que nos ajuda a analisar o peso jurídico desse caso. Muito boa tarde, doutor Eduardo. Por que, uma pergunta bem objetiva logo para iniciar nossa entrevista, por que o mandado de busca e apreensão não foi acompanhado da prisão do senador Ciro Nogueira, do PP? Em alguns casos a gente vê a vítima entre aspas, né? Na verdade o alvo dessas operações sendo levado à prisão, sendo preso, enfim, por que que não aconteceu dessa vez? Boa tarde. Imagem congelada do doutor Eduardo Maurício. Vamos tentar restabelecer a conexão. Ainda não, né? Ainda não. Já a gente volta ao tema, um dos principais assuntos do Versátil Link TMC dessa quinta-feira, com muitos temas importantes. Daqui a pouquinho também tentaremos ouvir o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que já vai conversar com a imprensa em Washington após ter falado com o presidente Donald Trump, após o esperado encontro com o presidente norte-americano Donald Trump. Agora sim, temos o doutor Eduardo Maurício. Doutor Eduardo, o senhor ouviu a minha pergunta? Boa tarde.
Boa tarde, ouvi sim. É uma honra estar aqui perante a TMC. E respondendo a sua pergunta de forma bem objetiva, o senador Ciro Nogueira foi alvo de um mandado de busca e apreensão justamente porque a Polícia Federal identificou mensagens que poderiam ser aí indícios de crime. Então, o STF, em virtude do senador ter foro privilegiado, autorizou a busca e apreensão justamente para coletar mais provas e mais indícios de crime que possa aí tornar mais robusta uma eventual denúncia e prosseguimento de uma ação penal. Agora, o Ciro Nogueira, ele tem foro privilegiado, ele é senador, e para esse tipo de caso, para prisão propriamente dita, tem que ser prisão em flagrante, que não é o caso, e crime inafiançável. E, obviamente, a posteriori, acaso o Senado, o Parlamento, toma a decisão por maioria absoluta se mantém ou não a prisão preventiva de um membro do Senado.
Doutor Eduardo Maurício, a gente entende que legalmente é assim que funciona, mas na sua avaliação, o fato dele continuar solto permite ou possibilita que ele altere provas, que ele combine depoimentos, e faça tudo o que a gente não quer que um investigado faça, o que acontece com as pessoas comuns que não têm esse foro privilegiado? O senhor acha que isso pode prejudicar a investigação?
Olha, com certeza o risco existe, né? Até porque, se você for ver na primeira prisão de Daniel Vorcaro, depois foi constatado, né, inclusive objeto aí da segunda prisão, que ele teria aí falado com terceiros, né? Agora, eu vejo que, obviamente, o senador, perigo de fuga é uma questão que eu vejo que há enfim, não existem fortes indícios nesse sentido. Porém, obviamente, a questão de falar com testemunha, manipular ou distorcer ou até mesmo destruir provas, traz aí um pensamento para a sociedade se de fato esse mandado de busca e apreensão foi suficiente ou teria também que ser decretado uma prisão preventiva, que obviamente teria que ter uma análise posterior do Senado com votação de maioria absoluta para manter a prisão do senador.
E se a gente ficar, se a gente conseguir comprovar, né, se a justiça conseguir comprovar que realmente as emendas foram redigidas ali por representantes do Banco Master e também apresentadas por um senador, de fato, tá ali, tá comprovado. A gente tá falando de que tipos de crime nesse caso?
Olha, esses tipos de crime poderia ter aí associação criminosa, crime de corrupção, obviamente passiva para o senador e ativa para quem ofereceu e pagou aí dinheiro ilícito, lavagem de dinheiro, crime contra o sistema financeiro nacional. Então a gente vê aí que teria uma série de crimes que, se obviamente o senador vier a ser denunciado e futuramente em uma eventual ação penal instaurada vier a ser condenado, pode ter aí uma somatória de pena desses crimes no aspecto financeiro e sobretudo da associação criminosa, de se associar com mais pessoas ou até mesmo uma organização criminosa.
Perdemos aí momentaneamente de novo contato com o doutor Eduardo Maurício. Vamos tentar restabelecer a conexão, porque a resposta era muito importante, pertinente, do advogado criminalista que conversa nesse momento com a TMC. A gente destaca que a defesa do... Já voltamos. Pode prosseguir então, por favor, doutor. Depois eu e o Alvarez temos mais perguntas para o senhor. Caiu de novo, né? Caiu. Tudo bem, acontece entrevista ao vivo no rádio, cai de vez em quando, isso é mais velho do que andar pra frente. Vamos fazer o seguinte, a gente vai trazer mais um bloco da Rádio Uber, vamos ganhar tempo no Link TMC e daqui a pouco tentamos restabelecer o contato com o doutor Eduardo Maurício. Seguimos repercutindo, portanto, mandato de busca e apreensão na casa do deputado Ciro Nogueira. Rádio Uber, já a gente volta com mais informações aqui no Link TMC.
Caixinha de sugestões, Uber.
E aí, motorista parceiro e parceira, você sabe, né? A Rádio Uber é feita com você e pra você. Aqui sua voz é a coisa principal. Por isso fica o convite. Participe com a gente aqui. Tem alguma dúvida, sugestão ou uma dica que possa ajudar outros motoristas? É só mandar pra gente no nosso WhatsApp 11 95321 0083 a sua mensagem de texto ou de áudio, tá bom? E tem mais. Suas perguntas podem ser respondidas por especialistas no quadro Uber Responde. Você também pode sugerir temas para a gente conversar aqui na Rádio Uber, compartilhar estratégias para aumentar seus ganhos ou até dicas importantes de segurança para o dia a dia de quem dirige com a Uber. Esse espaço é seu. Então anota aí se você ainda não adicionou. 11 95321 0083. Rádio Uber, sintonize nessa parceria.
Uber Responde.
E mais uma vez para você, parceiro e parceira da Uber, o quadro Uber Responde. Para tirar sua dúvida é só adicionar o nosso WhatsApp 11 95321 0083 e mandar sua pergunta. A questão agora é da parceira Aparecida de Goiânia. Abre aspas. Quanto tempo demora para aprovar na Uber um novo cadastro de motorista parceiro? Fecha aspas. Aparecida, eu mesmo vou responder. Então, o tempo para aprovação de um cadastro para se tornar uma motorista parceira ou parceiro da Uber é de até 5 dias. E mais uma pergunta, é de um parceiro da Uber que não se identificou, que também vou responder. Abre aspas, sou de Sorocaba, São Paulo, e quero saber se tem diferença ser cadastrado por Campinas. Fecha aspas. Motorista parceiro, não faz nenhuma diferença nesse caso, visto que os requisitos para estas cidades são os mesmos. Só é importante ressaltar que para dirigir no município de São Paulo, com registro em uma destas duas cidades, é necessário um documento adicional e o comprovante de endereço, ok? É isso, esse é o Uber Responde aqui na Rádio Uber TMC. Participe enviando sua pergunta para o 11 95321 0083.
Nossa parceria dá de goleada. Rádio Uber, sempre em campo com você.
Ei, motorista parceiro e motorista parceira, já pensou em ser a inspiração para uma música de pagode? No novo quadro Histórias Musicais, a sua trajetória como parceiro e parceira da Uber vai ser cantada num pagodinho de respeito. A Uber sabe as poucas e boas que você passa enquanto roda pela cidade todo dia. E agora, a banda de motoristas parceiros da Uber, Grupo de Pagode 5 Estrelas, vai contar e cantar a sua história. Manda no WhatsApp da Rádio Uber, 11 95321 0083, aquele relato que você viveu como motorista e que vale a pena virar música. Ah, e depois sintoniza a Rádio Uber na TMC de segunda a sexta entre 3 e 4 da tarde para escutar, hein? Histórias Musicais, o quadro da Rádio Uber que faz sua vida virar música.
Rádio Uber, sempre em campo com você.
Agora um recado importante para você que está sempre na correria, fazendo a cidade se mobilizar. O Movimento Nacional pela Vacinação chegou com tudo e agora é hora de se proteger contra a gripe. Se você é idoso, gestante ou faz parte dos grupos prioritários, dá uma passada na unidade básica de saúde mais próxima com sua cadeira.